As principais notícias você escuta no podcast Caboing em Alta.
Olá, começa agora o Caboing em Alta. Eu sou Amanda Ramalho. Em alguns minutos você fica sabendo sobre o fundador do Nubank, que doará a maior parte de sua fortuna. Após frio intenso, Rio Preto pode bater recorde de calor. E Mercado Livre anuncia novos centros de distribuição. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Caboing em Alta. A Panasonic está encerrando as atividades de sua produção de TVs no Brasil, presente há mais de 40 anos na Zona Franca de Manaus. O anúncio foi ontem, dia 11, pelo vice-presidente da companhia, Sergei Epoff, diretamente às equipes na fábrica. O desligamento da unidade de negócios e da fabricação de equipamentos de áudio residencial faz parte da estratégia global da empresa e considera o atual panorama econômico do Brasil. A Panasonic afirma que 130 funcionários diretos e indiretos serão demitidos com o encerramento da produção em dezembro. O cofundador do Nubank, David, e sua esposa, Marielle, anunciaram que passam a aderir ao The Giving Pledge, movimento aderido por bilionários para que doem parte de suas fortunas à caridade. O anúncio, destacado pela Forbes, visa ajudar a desenvolver soluções para problemas sociais. O programa, criado em 2010, atualmente conta com mais de 223 signatários. A fortuna de David, segundo a revista, é estimada em mais de 5 bilhões de dólares. O Instagram anunciou novas medidas para proteger os usuários de abusos e discursos de ódio. Em um post no blog oficial, a rede social revelou limites, ferramenta que bloqueia comentários e mensagens privadas de usuários que não são seguidores dos clientes ou que começaram a seguir recentemente. Além da novidade, que já está disponível, avisos mais objetivos e rígidos que apontam para os termos da comunidade serão enviados àqueles que tentarem postar comentários potencialmente ofensivos. Esses pop-ups foram introduzidos no ano passado e enviavam um alerta com intensidades progressivas com base na repetição de violações. O Tinder anunciou hoje o lançamento de uma campanha de conscientização em prol da vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Em parceria com o movimento Unidos pela Vacina, a central de vacinação do aplicativo de relacionamento incluirá recursos como banners, abas informativas e stickers que visam incentivar a imunização dos membros do aplicativo. Em cidades de todo o Brasil, jovens entre 18 e 26 anos começaram a receber os imunizantes nesta semana. Além do apoio na vacinação da população brasileira, o Tinder também realizou diversas ações para incentivar a vacinação em países como os Estados Unidos, França, Índia, Reino Unido, entre outros. O Mercado Livre anunciou a ampliação de sua infraestrutura logística com dois novos centros de distribuição no país. Um deles ficará em Franco da Rocha, São Paulo, que será inaugurado ainda neste ano, e o segundo em Belo Horizonte, Minas Gerais, com inauguração prevista para 2022. Ambos os centros de distribuição serão centros que armazenam o inventário dos vendedores e possibilitam que os itens sejam separados, embalados e despachados após a compra. Atualmente, 30% das entregas do Mercado Livre são do modelo Full, contando com 9 centros nesse formato. Você sabia que carros elétricos são mais baratos de manter, mas podem custar mais para consertar? Bom, segundo uma pesquisa, possuir um carro elétrico deveria ser mais barato porque tem menos peças móveis e não requer a troca de óleo constante, um item básico de conservação para o motor de combustão interna. No entanto, um estudo da empresa WePredict mostra que os elétricos podem pesar no bolso ao levar em conta o quesito manutenção. A empresa levou em consideração dois segmentos: custos de serviço, quando você leva um veículo para reparos, e de manutenção, desgaste, substituições de fluidos e etc. Em 3 meses, os gastos com o elétrico são 2,3 vezes maiores do que um automóvel comum. Em 12 meses, as despesas ainda são 1,6 vezes mais altas. E a falta de chuvas fez a fonte jorrante de Ibirá secar completamente. Com isso, a prefeitura fechou o local para a coleta de água até a recuperação do lençol freático. Essa não é a primeira vez que a prefeitura de Ibirá decidiu fechar o local para a captação de água. No ano passado, devido à estiagem e para evitar o completo desabastecimento, a fonte teve seu horário de funcionamento limitado. Neste ano, a prefeitura resolveu adotar uma medida mais radical. E depois de enfrentar o pior frio dos últimos anos na região, os rio-pretenses podem enfrentar um novo recorde, dessa vez de calor. Porém, antes dos termômetros marcarem temperaturas próximas de 40 graus, a região de Rio Preto pode enfrentar mais frentes frias ainda neste mês. Além disso, a falta de chuvas, o tempo seco e as queimadas em Rio Preto têm deixado o clima ainda pior. A recomendação é de que a população beba muita água, umidifique o ar com vaporizadores ou toalhas molhadas. A Defesa Civil tem emitido alertas sobre ocorrências de incêndios e para que as pessoas não joguem bitucas de cigarro em áreas de mato. E o Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou a instalação da vara de violência doméstica e familiar em Rio Preto. A aprovação da vara especializada foi aprovada pelos desembargadores do órgão especial. A diretora do Fórum de Rio Preto, Luciana Cassiano Zamperlini, afirmou que o próximo passo será abrir um concurso para que os juízes interessados se inscrevam para ser o titular da vara. Ela afirmou que isso deve acontecer no segundo semestre deste ano. E o Cabanga em Alta fica por aqui. Lembre-se que a pandemia ainda não acabou e se você precisar sair, vá de máscara. Eu sou Amanda Ramalho e até o próximo Cabanga em Alta.